Muito obrigado, Sua Excelência, Senador José Pimentel, presidente em exercício desta sessão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, brasileiros e brasileiras que nos acompanham através da TV Senado, na antessala, senhor presidente, na última semana antes do recesso legislativo, desejo trazer a este plenário uma breve, mas considero importante, reflexão política. Infelizmente, o dia a dia na casa, o calor do debate partidário, nem sempre permite que estejamos a todo momento fazendo uma avaliação da nossa eficácia, do nosso trabalho e, por que não dizer, do papel do Congresso Nacional em nossa democracia. Democracia hoje fundada no chamado presidencialismo de coalizão. Um presidencialismo, é verdade, à moda brasileira, que traz benefícios, que tem muitas virtudes, mas que também traz no seu bojo imperfeições para uma convivência democrática, equilibrada e harmoniosa, pelo menos a meu juízo. Há pouco mais de uma semana, me chamou a atenção um documento apresentado pelo Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, da prestigiosa Universidade de São Paulo. Um estudo muito interessante, intitulado O Papel do Congresso Nacional no Presidencialismo de Coalizão. O estudo, senhor presidente, mostra as duas faces dessa moeda. De fato, o presidencialismo de coalizão conseguiu resolver o problema da governabilidade. Por outro lado, esvaziou o protagonismo do Congresso e prejudicou o papel de fiscalização que este poder deve exercer junto ao Poder Executivo. A tese central desse documento da nossa USP é que a democracia brasileira incorporou a hipertrofia do Poder Executivo herdado do período militar. E abro um parêntese aqui para registrar o que é óbvio. O que todos nós estamos aqui cansados de martelar, dia após dia, nos debates, não apenas no plenário, mas também nos debates em nossas comissões permanentes, ou seja, o uso abusivo, o uso excessivo das medidas provisórias, fonte de tanta polêmica e, por que não dizer, também de subtração das prerrogativas parlamentares dos nossos senadores, do nosso Senado da República. Sem falar, evidentemente, no orçamento meramente autorizativo, tantas vezes apontados como mera peça de ficção. Mas voltando, senhor presidente, senhores senadores, ao estudo da USP, salienta ainda a importância da governabilidade, o fato de o executivo não ficar paralisado diante de um pluripartidarismo fragmentado, com governadores fortes e o nosso federalismo fragilizado. O problema, nas palavras do coordenador da pesquisa, o cientista político José Álvares Moisés, é que no presidencialismo de coalizão, o Congresso Nacional tende a perder a sua autonomia. Historicamente, é reativo, paralisante ou submisso na relação com o executivo, não tendo, na maior parte do tempo, uma agenda própria. Ele observa, o cientista José Álvares Moisés, que os dois poderes não precisam viver em conflito, mas que a democracia não pode abrir mão da ação permanente de fiscalização do Legislativo sobre o Executivo. A atual fragilidade do Congresso, segundo Moisés, tem raízes na história recente. Entre 46 e 64, tivemos momentos de paralisia decisória por conta da permanente queda de braço entre o Executivo e o Legislativo, que tantos prejuízos trouxe ao interesse nacional. A guinada veio no regime militar, com os decretos-lei, uma prática que a Constituição de 88 acabou, de fato, revivendo com a adoção das medidas provisórias, que desequilibram, a meu juízo, a harmonia entre os dois poderes. Outro problema, igualmente grave, é saber a que preço a coalizão que sustenta o governo se impõe como majoritária no nosso dia a dia parlamentar. O legítimo, evidentemente, seria que a coalizão fosse subordinada à negociação política de um programa de governo, o que, lamentavelmente, nem sempre acontece. O estudo da USP não poupa o parlamento. Segundo ele, 80% dos brasileiros desconfiam da instituição. Menos de 16% chegam a aprová-la. Para José Álvares Moisés, o sentimento geral é que o legislativo, que deveria incorporar a diversidade de posições da sociedade, não estaria representando as aspirações da maioria. Pior, o estudo aponta que para um terço dos eleitores brasileiros, a democracia poderia funcionar sem o Congresso ou sem os partidos políticos. Esse é um sinal de alerta, julgo eu, da maior gravidade, que deve calar fundo no coração, que deve calar fundo no sentimento daqueles que fazem da sua vida uma militância política permanente. Precisamos, urgentemente, resgatar não apenas a credibilidade, mas também resgatar o protagonismo do Congresso Nacional. Nossas posições políticas devem ser pautadas pelo interesse público, não por negociações pontuais, muitas vezes incoerentes com as posições defendidas perante nossos eleitores. Se a coalizão é importante para a garantia da governabilidade, ela precisa ser baseada em compromissos claros, assumidos à luz do dia. O coordenador do estudo da USP observa bem: é possível fazer uma composição com forças que não sejam homogêneas e, ao mesmo tempo, manter uma linha programática durante o exercício do mandato. A sociedade cobra, com toda a razão, coerência de seus representantes políticos, coerência e decisão. Levantamento feito pela USP consta e contabiliza que há 26 mil projetos parados na Câmara e 8 mil projetos tramitando no Senado Federal. Convém lembrar que o propalado ativismo legislativo do Judiciário vem se dando na esteira da paralisia do Congresso, que deixa de debater e decidir questões da maior importância para a sociedade. Certo é, a meu juízo, senhores senadores, senhoras senadoras, que se nosso parlamento precisa, enfim, de reformas, por que não fazê-las o mais rápido possível? Já passou a hora de arregaçarmos as mangas e alterarmos de uma vez por todas o rito de tramitação das medidas provisórias. E precisamos fazê-lo num primeiro momento, tão logo termine o nosso recesso parlamentar. Precisamos também votar mudanças que tornem menos burocrático, mais ágil e eficiente o nosso processo legislativo. Encerro aqui, senhor presidente, com essa reflexão. À medida em que fazemos ou estamos caminhando para um balanço do primeiro semestre do nosso exercício parlamentar de 2011, na expectativa que no segundo semestre nós possamos efetivamente produzirmos com mais eficácia. Quem sabe com um novo rito de MPs que possam assegurar um debate mais amplo, que possam dar a condição aos senadores de opinarem, de criticarem, de aprimorarem, de aperfeiçoarem e de impedirmos de uma vez por todas que os contrabandos, como se diz tecnicamente aqui no Legislativo, deixem de incorporar essa agenda, estando a todo momento os senadores tendo que tomar uma decisão, muitas das vezes, contra as suas vontades. Diz o economista e filósofo inglês John Stuart Mill, que já no século XIX chamava a atenção para o fato de que um sistema democrático não pode, de forma alguma, representar a ditadura da maioria sobre a minoria. É nessa expectativa que, encerrando já o nosso semestre legislativo, eu renovo aqui a minha expectativa, a minha fé e o meu otimismo, a minha motivação, que no segundo semestre nós possamos fazer tudo aquilo que não foi possível fazer em benefício do fortalecimento do Senado da República. Muito obrigado.